A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Conforme o pastor Mateus já anunciou, o tema da nossa mensagem desta manhã é Deus em ação. E a meditação será baseada no trecho do Antigo Testamento que há pouco nós escutamos. Saúdo a todos, tanto a vocês aqui presentes, na paz de Cristo, e também aqueles que nos acompanham nas nossas transmissões através das redes sociais, os acolhemos também na paz do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, cerca de 590 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, houve um período extremamente trágico na história do antigo povo de Israel. O poderoso exército do rei Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e cercou a capital, Jerusalém. O rei Joaquim e a sua corte, juntamente com uma significativa parcela da elite intelectual, foram todos levados cativos para a Babilônia. E entre estes estava um sacerdote de nome Ezequiel. Ezequiel, portanto, viveu numa época em que o povo de Deus passou por uma gigantesca crise e por tribulações, diríamos até catastróficas. A capital, Jerusalém, foi destruída. O grande templo, derrubado, incendiado. O povo deportado, a terra israelita devastada. Parecia que tudo tinha acabado. E diante deste cenário, é que o profeta contrapõe uma promessa de Deus. Ezequiel profetiza que o próprio Deus entraria em ação e faria um novo começo. Seria como se depois da destruição de toda uma floresta, houvesse agora um reflorestamento. Deus vai tirar a ponta de um cedro alto e plantar o broto no monte mais elevado de Israel. O broto vai crescer e transformar-se em uma árvore grande, sob cuja sombra pássaros de todos os tipos acharão abrigo. Todas as árvores dos campos vão reconhecer nisto a obra de Deus, que derruba as árvores altas e faz crescer as pequenas. Desta arte, o profeta Ezequiel anuncia a reconstituição do reinado de Israel. O povo de Deus seria restabelecido para que dele pudesse vir o Messias prometido. Sim, Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de converter derrotas em vitórias. Deus é capaz de fazer com que árvores secas fiquem verdes de novo. Deus é capaz de transformar árvores estéreis em árvores que produzem frutos. E em parte, meus ouvintes, esta promessa se cumpriu após o exílio, com a volta de um grande grupo do povo para a terra de Israel. Mas ela vai se cumprir de uma forma especial com o nascimento de Jesus, beneficiando não apenas uma raça, mas sim todas as raças e todas as nações. Temos aí, portanto, uma profecia messiânica. Deus, porém, agiu de uma forma inversa ao que se estava esperando. Esperava-se um Salvador guerreiro, que talvez nascesse lá num palácio, na cidade de Jerusalém. E, no entanto, Jesus nasceu numa pobre estrebaria. Esperava-se um Salvador que estivesse disposto a disparar raios de fogo contra todos os seus adversários. E, de repente, Jesus quer redimir a humanidade, deixando-se sacrificar humilhantemente numa cruz. É fato. Deus derruba as árvores altas e faz crescer as pequenas. E quem fica impressionado com as árvores altas do orgulho e das boas obras dos homens, não percebe que Deus faz a sua obra com a ponta de um cedro, o broto novo, Jesus. Verdadeiramente, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso e faz obras maravilhosas. Que Ele permita que nós também possamos entender bem a sua ação no mundo de hoje, e especialmente nos nossos corações, e para nós tirarmos mais lições desse texto, voltemos ao tema da mensagem: Deus em ação. Mais ou menos na época, na mesma época, em que os profetas Jeremias, Abacuque, Obadias, pouco antes Isaías, profetizavam lá em Judá, Ezequiel recebe este chamado dramático para ministrar entre aqueles pobres conterrâneos lá no exílio. Todos integrantes, ele inclusive, daquela primeira leva de cativos conduzidos lá para a Babilônia, a quase 800 quilômetros de distância de Israel. E como qualquer refugiado, o que eles mais anseiam, naturalmente, é ter a oportunidade de voltar para sua terra natal. Mas as notícias que chegam lá de Judá desanimam e até amedrontam, levando-os até a desacreditar do socorro divino. Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna. O que poderia agora Ezequiel esperar? E apavorados, este povo então conclui: Deus nos abandonou. Diante desse panorama, o profeta Ezequiel recebe a incumbência de Deus para proclamar a mensagem do Senhor. Muitos lhe deram atenção, muitos outros não. Tanto é que mais tarde, quando voltaram do exílio, alguns até preferiram permanecer naquela terra estranha e se afastaram completamente dos caminhos do Senhor. O Senhor Deus diz isto. É Ezequiel agora falando e dirigindo-se aos israelitas e lembrando-lhes que Deus não os tinha abandonado. Mas ali estava um povo exilado, cabisbaixo, triste, descrente de tudo, temendo ser iludido por falsas esperanças. Quem lhes poderia garantir que agora era Deus mesmo falando através do seu verdadeiro profeta Ezequiel? O povo já escutara promessas estimulantes antes. E o que acontecera? O pior. Estavam cativos no estrangeiro. Como acreditar agora que Ezequiel está dizendo a verdade? Meus ouvintes, observa-se também nos dias de hoje que nem tudo aquilo que parece ser a voz de Deus é a voz de Deus. Precisa-se praticamente desconfiar para confiar. E para ouvir corretamente a voz do Senhor Deus, nós temos que estar em íntima comunhão com Ele. Pois só assim nós ouviremos a sua voz amorosa e tudo aquilo que Ele nos tem a dizer. E daí, mesmo em meio às muitas vozes falsas que andam por aí, as ovelhas verdadeiras do bom pastor Jesus, com certeza, entenderão e saberão distinguir a voz de Jesus. E Deus age e Deus nos fala através da sua palavra. Esta palavra proclamada por pessoas que Ele envia. Se porventura vocês, ouvintes, e também os que nos escutam na transmissão, se por acaso, lá no seu íntimo, surgir a mesma dúvida nos seus corações, assim como aqueles ouvintes de Ezequiel tiveram suas dúvidas, então o conselho é o seguinte: vão às páginas das Sagradas Escrituras e verifiquem cuidadosamente para verem se tudo aquilo que é dito deste púlpito está de acordo com a palavra do Senhor. Foi precisamente assim que agiram aqueles cristãos da cidade de Bereia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 e 11, lemos o seguinte: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. E quando eles chegaram lá, eles foram diretamente para a sinagoga. As pessoas dali ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. E, meus ouvintes, Deus não muda. O que está escrito em sua palavra vale para todos os tempos, presente, passado, futuro. Mas é preciso ler, é preciso examinar a Bíblia, é preciso estudar a Escritura. E estudando-a, nós teremos o benefício de conhecer muito melhor este Deus, que é o Deus em ação. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta do cedro alto, cortarei um broto novo e plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. É como se Deus pedisse ao povo agora para olhar para um cedro, uma árvore que alcança até 40 metros de altura e que na região mediterrânea crescia nos montes a 1.000 a 2.000 metros de altitude. Na Bíblia Sagrada, cedro é uma árvore que está mencionada 75 vezes como símbolo de beleza e de vigor. Os olhares do povo agora são convidados por Deus em ação. Ele apanha um broto bem alto lá do cedro e o planta num monte bem visível. E o povo é incentivado a imaginar este broto produzindo galhos, folhas verdes e frutos. E o convite à fé prossegue para que o povo veja aves se aninhando entre as folhas frondosas dos seus fortes galhos. E Deus conclui a sua palavra dizendo assim: eu, o Senhor, falei, e eu cumprirei o que prometi. Perante as dificuldades da vida e as privações que muitas vezes nos atingem, há quem pergunte: que Deus é este nosso? A Bíblia nos responde: esse Deus é o Deus em ação. E esse Deus não faz o que faz só para mostrar que Ele é soberano sobre todas as coisas, embora Ele seja. Deus faz o que faz para que nós o vejamos em ação. A nossa força vem de Deus ao vê-lo em ação. A nossa fraqueza vem ao parar de vê-lo em ação. E Ele faz o que faz porque ama a sua criação e a sua criatura. São sempre pensamentos de bem que Ele tem e de paz para com vocês e para comigo. Mas muitas vezes, nós é que complicamos. Ele descomplica. Nós desfazemos, Ele refaz. Nós desistimos, mas Ele persiste. Nós o abandonamos, Ele nos busca. Nós nos afastamos, Ele nos acolhe. Prezados ouvintes, neste texto de Ezequiel, é como se Deus dissesse assim: você está aflito, angustiado, triste, talvez sentindo-se no fundo de um poço, olhe para mim. Você está enfermo, desempregado, endividado, num beco sem saída, olhe para mim. Os seus pecados lhe queimam na consciência ou machucam o seu coração, olhe para mim. E Deus continua nos dizendo: você está com medo de morrer e sem perspectivas na vida? Olhe para mim. Olhe para mim que eu, o Senhor, cumprirei aquilo que eu prometi. Então, aceitem o convite do meu filho que morreu por vocês. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as vossas cargas pesadas e creem realmente nesta promessa que Jesus prometeu e garantiu com a sua morte e ressurreição, dizendo: e eu lhes darei descanso. O profeta Isaías já tinha razão lá no seu tempo, dizendo assim: Deus trabalha para aquele que nele espera. Todas estas verdades estão aqui na Bíblia. No entanto, quando muitas vezes as dificuldades nos sobrevêm e nos atingem pesadamente a ponto de fazer a gente beijar a lona, parece que os nossos ouvidos ficam um tanto surdos a voz de Deus. E os nossos lábios às vezes preferem o lamento em lugar do louvor e da exaltação. E daí muitos se desesperam e chegam até a dizer: Deus me abandonou. A minha vida agora acabou. Mas Deus, através do profeta Ezequiel, está nos dizendo hoje e nos garantindo que sempre há esperança. A nossa atitude, então, deve ser a mesma do rei Davi, que nos piores momentos ele chegou e orou ao Senhor, dizendo: ó Deus, manda a tua luz e a tua verdade para que elas me ensinem o caminho. Por que que eu estou tão triste? Por que que eu estou tão aflito, diz ele? Eu porei a minha esperança em Deus e o louvarei, porque Ele é o meu Salvador. Deus põe vida onde não há. Vida com esperança onde a solidão machuca. Vida com descanso onde o desânimo quer se impor. O nosso Deus é um Deus em ação. Dirigindo-se ao seu povo lá no passado, Deus assim se expressou. Palavras que estão escritas no livro de Oséias. Fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu o segurei nos meus braços. Com laços de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Este mesmo recado Deus está dando agora para vocês, para mim, para todos nós. Como quem pega uma criança no colo. Então, meu caro ouvinte, deixa Deus cuidar da sua vida, como o agricultor cuida do seu pomar. Ele sabe que você precisa. Ele sabe onde é necessário podar, onde é necessário adubar. Siga as orientações da palavra do Senhor. Elas lhe trarão de volta uma vida feliz e você, então, poderá produzir frutos em abundância. E lembre-se, sempre que você se sentir sem chão, olhe para cima. Lá está a ponta do cedro, o broto novo, Jesus, o alicerce que te mantém sempre em pé. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.